As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
30 novos médicos internos para este ano de 2020 e 15 para as especialidades já iniciaram mais um passo para a sua formação no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Depois de ter visto atribuídas novas idoneidades, o CHMT reforçou, desta forma, a sua capacidade formativa, com destaque para a pneumologia, que recebe pela primeira vez um interno para formação específica. Para além dos citados profissionais, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, que congrega os hospitais de Tomar, Torres Novas e Abrantes, recebe 15 médicos que irão iniciar a formação na especialidade distribuídos pela Medicina Interna, 5, Cirurgia Geral, 1, Medicina Intensiva, 1, Medicina Física Reabilitação, também 1, Nefrologia, também com 1, Patologia Clínica, com 1, Pediatria, com 2, Pneumologia, com 1 e Psiquiatria, com 2 internos.
Rádio R, informação.
As temperaturas baixas que se confirmam e que se perspectivam para os próximos dias obrigam a cuidados redobrados, em especial no recurso a opções que visem um aquecimento e que podem resultar em tragédia devido à inalação de monóxido de carbono, sendo que o caso mais recente aconteceu no distrito de Castelo Branco, precisamente na cidade do Fundão, onde 3 pessoas perderam a vida quando expostas ao citado gás, que é altamente tóxico. Durante os últimos anos, contam-se dezenas de mortes pela mesma causa, sendo que a região centro se assume neste particular como um ponto negro. Importa, por isso, recordar um conjunto de conselhos que salvam vidas. Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Aces Médio Tejo, em declarações à ERTE, deixou essa alerta, ao mesmo tempo que recomendou outros meios para combater as baixas temperaturas.
O principal cuidado é não optar por estas formas de aquecimento, porque aquecer qualquer divisão da casa, uma cozinha, uma sala, um quarto ou a casa toda, com carvão, com utensílios, com aparelhos que utilizem o carvão, é muito perigoso, porque normalmente o monóxido de carbono, que é o causador destas intoxicações e infelizmente que causa muito recentemente a morte daquelas 3 pessoas, não dá sintomatologia que a pessoa se aperceba. A pessoa vai ficando muito, muito sonolenta, vai ficando quentinha, porque está o ambiente quente, mas a sonolência é realmente provocada depois pela falta de oxigênio nos tecidos, sobretudo a nível cerebral, e a pessoa acaba por se ir intoxicando sem ter essa noção. A pessoa parece que está assim a ficar mais sonolenta porque está muito quentinha, mas não, está sonolenta por causa realmente do que o monóxido de carbono provoca. É preciso ter muito cuidado no aquecimento das casas. Qualquer aparelho a carvão não deve ser usado. Eu sei que há pessoas que infelizmente ainda não terão outros meios de aquecimento, mas nunca se deve deixar uma divisão fechada com qualquer aquecimento a carvão ativo. Portanto, porque é muito perigoso, as pessoas acabam por falecer, acabam por ficar intoxicadas sem dar conta. É preferível aquecermos na impossibilidade de se aquecer a casa, aquecer pelo menos uma divisão com equipamento elétrico, de forma que se mantenha pelo menos essa divisão quente. E outra coisa muito importante também, a nível das habitações, é o calafetar das portas e janelas. Se nós conseguirmos uma certa temperatura dentro de casa, depois calafetando as portas e janelas, nós conseguimos manter mais essa temperatura. Bem, podemos também falar que não é só a casa que nós devemos manter quente e que nós podemos ter na casa a forma de combater o frio. Devemos lembrar-nos dos agasalhos que devem ser usados, não usar roupas muito justas, mas várias camadas de roupas. Às vezes as pessoas vestem uma roupa muito grossa, muito quente, e sentem frio. Não se deve usar só uma camada de roupa, devem-se usar mais camadas de roupa e não muito apertadas, não muito chegadas ao corpo. Também a higiene pessoal é importante. O banho muito quente faz com que uma camada protetora da pele seja removida e, portanto, depois perde-se mais calor do próprio corpo. Devemos tomar banho com água morna. A alimentação, os chás quentes, as sopas quentes, é muito importante. evitar depois sair da casa nas horas de mais frio, mas no entanto as pessoas que têm que trabalhar assim nessas horas devem precaver-se e devem utilizar aquilo que já há pouco referi, os chamados agasalhos, que devem proteger o corpo e não deixar efetivamente que as temperaturas baixas sejam atingidas pelas temperaturas baixas. São estes os conselhos que gostava de dar, relembrando da casa, da alimentação, os a higiene pessoal, os agasalhos que devem ser usados.
É um cenário que se arrasta desde há vários meses e sem final à vista. A área territorial de Casais, no Conselho de Tomar, continua a ser alvo de vários furtos, em especial a anexos e a casas de habitação não permanente. Na maior parte dos casos, os crimes ocorrem durante as noites madrugadas, sendo que estarão em causa entre 2 a 3 assaltantes, ao que tudo indica com residência no Conselho de Tomar. Tal como a ERT já adiantou há alguns meses, um dos supostos envolvidos já terá sido mesmo surpreendido por populares. No entanto, queixa-se a população em surdina, como a justiça tarda em fazer o seu papel, há já quem faça vigilância noturna para tentar apanhar em flagrante os ditos larápios, que procuram essencialmente artigos em ferro, cobre, antiguidades e utensílios agrícolas, ao que tudo indica para escoar por mercados ou em sucateiras. A Guarda Nacional Republicana já tem registro para algumas queixas em torno desta onda de furtos, mas nada que trave a continuidade de um cenário que deixa preocupada a população residente. Entretanto, a partir do momento em que a ERTS avançou com esta notícia, na nossa página, na rede social Facebook, algumas pessoas quiseram acrescentar que esta onda de furtos se estende ainda às localidades de Payalvo e Alviobeira. Hugo Cristóvão está na linha da frente para suceder a Hugo Costa na presidência da Conselhia de Tomar do Partido Socialista, que vai a eleições no dia 1 de fevereiro. A candidatura foi confirmada pelo próprio no seu perfil na rede social Facebook, um cenário que já reforçou em declarações à ERTS, ocasião em que o atual vice-presidente da Câmara Nabantina justificou as razões pelas quais aceitou avançar para este desafio que, recorde-se, já cumpriu em 3 mandatos, entre 2005 e 2011.
Sim, é verdade que eu fui presidente, portanto, já por 3 mandatos, entre 2005 e 2011, e na altura, quando saí, achei que já tinha cumprido a minha missão e, portanto, era tempo de dar lugar a outros. É verdade que nessa altura, e esse trabalho que foi feito, e que aliás é anterior, que em bom rigor começa no início deste século, vá, para não irmos mais antes, há todo um trabalho de equipa que no fundo foi de consolidação então daquilo que era o Partido Socialista em Tomar, que tinha atravessado uns anos difíceis, e portanto houve um trabalho de recuperação, de trazer novas pessoas para a discussão política e para a participação política e na comunidade, mas portanto essa existência enquanto líder partidário foi sempre de facto em oposição, o que de certa forma é mais até extenuante, porque não deixamos, e eu não deixei de ter aquilo que era naturalmente a minha profissão e outras ocupações até ao nível associativo, e portanto foram anos difíceis, muito trabalho de pouco visível, porque quando estamos na oposição de facto é mais difícil esse trabalho político. Hoje a situação é diferente, eu estou em funções públicas, como é evidente, sou vereador na Câmara de Tomar pelo segundo mandato e sinto que tenho essa responsabilidade.
Refira-se que a Conselhia de Tomar do Partido Socialista é a maior do distrito de Santarém, num universo que abrange cerca de 500 militantes. Apesar deste número considerável, Hugo Cristóvão deverá ser candidato da única lista a sufrágio, ainda que tenha admitido que haverá sempre quem prefira outros nomes.
O ser consensual não é um fim em si mesmo e dificilmente alguém é 100% consensual. Portanto, tenho a certeza, e estranho seria se assim não fosse, que haverá sempre uma ou outra pessoa que preferia que fosse outra pessoa a avançar ou até o próprio, enfim, dessa pessoa que o pense. Portanto, não tenho ilusões quanto a isso. Haverá sempre, e volto a dizer, seria estranho se não houvesse sempre alguém que pense de forma diferente no que diz respeito a pessoas. Agora, também não tenho grandes ilusões, não é, como disse, o universo do Partido Socialista é muito grande, Mas não é fácil, de facto, constituir uma lista. Até porque, como disse, Tomar é a maior conselheira do Partido Socialista do Distrito de Santarém, o que faz com que o número dos seus elementos da comissão política sejam proporcionalmente equivalentes ao número dos militantes. Portanto, em Tomar, para se fazer uma lista à conselheira do Partido Socialista, são precisas quase 50 pessoas. E depois com algumas regras que têm a ver com o equilíbrio de género e algumas outras situações, e portanto não é de facto fácil, até por essa questão prática, que alguém possa fazer essa lista, até porque é preciso, até porque dá muito trabalho, é preciso que muitos militantes e conhecer, enfim, também as suas motivações e várias outras questões. Portanto, não digamos, não fecho essa possibilidade que possa existir outra lista, outra candidata. Se calhar, de certa forma, até poderia ser interessante. Aliás, foi comigo em 2005 a última vez que existiram várias listas candidatas ao Partido Socialista. Nos anos anteriores a isso era bastante recorrente, chegaram a existir três listas, e portanto foi comigo, de facto, em 2005 a última vez que isso aconteceu, e portanto se calhar até era interessante que voltasse a acontecer, mas reconheço que em termos práticos é difícil que possa existir outra lista concorrente.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, foi nomeada para o Comitê das Regiões Europeu, um órgão consultivo sediado em Bruxelas, Bélgica, que é formado por eleitos de autoridades regionais e locais dos países da União Europeia. A novidade foi avançada pela própria em recente reunião do Executivo Autárquico, uma nomeação que significa o estratamento na relação entre Tomar e, consequentemente, a região do Médio Tejo e as políticas europeias para o desenvolvimento local. Questionada pela ERD sobre esta presença no comitê, Anabela Freitas diz tratar-se de uma mais-valia para o Conselho Navantino.
Bem, significa, em primeiro lugar, é para Tomar. Acho que é importante, portanto, o Comitê das Regiões é um órgão consultivo da União Europeia em que todas as matérias que dizem respeito aos municípios têm que são discutidas na União Europeia, têm que ter um parecer do Comitê das Regiões, que o mesmo está organizado por comissões. Portanto, neste momento ainda não sei qual é a comissão a que irei pertencer, mas é importante, é para Tomar, porque cada vez mais os municípios têm que organizar no sentido de ir a fundos comunitários diretamente a Bruxelas, porque para além do dinheiro que vem para cada país, há fundos que são geridos diretamente pela Comissão Europeia. Portanto, o facto de estarmos presentes junto da Comissão Europeia dá-nos aqui um outro conhecimento para que possamos aceder a esses fundos. E, por outro lado, também permite conhecer em primeira mão, discutir e tentar condicionar aquilo que são as políticas europeias com impacto nos municípios. E, portanto, acho que é importante, sobretudo, para Tomar.
Esta nomeação poderá obrigar a um reajustamento na distribuição de pelouros pelos vereadores do Partido Socialista. Ainda não está definida a comissão à qual Anabela Freitas irá agregar, para além de poder ser designada como relatora de uma eventual iniciativa. Pelo que o tempo que passará em Bruxelas poderá então obrigar a mexidas, ainda que pelouros como a proteção civil e a divisão financeira não entrem no lote de possibilidades.
Eu já estava pensado a ver aqui um reajustamento na questão dos pelouros, até porque, repare, com o processo de dissolução do SMAS, há dois, portanto, o Conselho de Administração do SMAS era composto por três elementos, por mim própria e por dois vereadores, portanto, esses dois vereadores deixam de ter intervenção no âmbito dos sistemas de água, saneamento e resíduos sólidos e, portanto, poderão absorver aqui mais pelouros, libertando-me a mim, eventualmente, de algum dos pelouros que eu tenha. Recordo que tenho os pelouros de Proteção Civil, Divisão Financeira, Departamento de Obras Municipais, depois tenho, tinha a presidência dos SMAS, mas mantenho presidência no Conselho, na Tejo Ambiente, tenho a presidência da Comissão, da CIME, tenho pertenço à Comissão Executiva do Turismo do Centro, portanto terá de haver aqui algum reajuste naquilo que são os pelouros que estão distribuídos neste momento.
Os utentes do Centro de Saúde de Tomar estão a ser encaminhados para Orém devido à falta de resposta do Conselho Nabantino em termos de recursos humanos, entenda-se, para fazer parte do plano de contingência contra a gripe. O calendário desse plano, já avançado pela ERT, deixa assim de fora o território nabantino, cenário este que já ficou envolto em polémica na recente reunião de Câmara, à altura em que a vereadora Célia Boné disse que, enquanto utente, foi aconselhada a ir para Orém, ainda que tenha recorrido ao Centro de Saúde em pleno horário de funcionamento e sem qualquer sintoma gripal. Isto depois das explicações proferidas por Hélder Henriques, vereador com responsabilidade na área da saúde no município nabantino.
Na verdade, foi difundido pela ASES Médio Tejo o plano de contingência de inverno, onde não estava contemplado o Centro de Saúde de Tomar. Questionada a diretora executiva, doutora Sofia Triaga, sobre este assunto, aquilo que me foi dito pela senhora diretora, é de que, na verdade, não foi possível abrir o centro de saúde para além do horário normal, a exemplo do que foi possível fazer em Orém, Alfarrarete, Torres Novas, Ferreira do Zezer, e, como tal, os doentes que solicitassem os serviços no centro de saúde de Tomar, fora do horário de atendimento, poderiam deslocar-se aos centros de saúde no âmbito da contingência, portanto do plano de contingência, aos centros de saúde de Orém, Torres Novas, Ferreira do Zezer, essencialmente ao fim de semana.
Essa informação não deve estar correta, porque a consulta que eu solicitei nada tem a ver com gripe e nada tem a ver com horário fora do horário normal. Portanto, seria dentro do horário que habitualmente o centro de saúde está aberto, que é até às 20 horas. E aquilo que me foi dito é que a partir das 18 as pessoas são encaminhadas para o Centro de Saúde de Orém. Ninguém me perguntou qual era a doença, não tinha nada a ver com gripe. Todos os utentes, foi isso que me foi dito, teriam que ser encaminhados para o Centro de Saúde de Orém. Portanto, foi comigo própria, posso confirmar que é assim que está a acontecer. Não tem nada a ver com o contingente da gripe, nem fora do horário normal. Portanto, seria dentro do horário normal. Uma consulta de recurso que habitualmente será feita no Centro de Saúde de Tomar está a ser encaminhada para o Centro de Saúde de Orém.
Entretanto, a ERT contactou fonte do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, que garantiu que esse encaminhamento só acontece fora do horário de funcionamento do Centro de Saúde e diz respeito apenas a doentes com sintomas de gripe, ou seja, quem se deslocar à referida estrutura com outras patologias terá o devido atendimento, assegurou-nos a mesma fonte. A Câmara de Tomar deu um murro na mesa contra a colocação selvagem de publicidade na cidade e avançou para a proibição de outdoors, suporte constituído por moldura e respectiva estrutura fixada diretamente no solo ou em parede, com conteúdo publicitário e comercial em toda a área de reabilitação urbana. Por outro lado, a autarquia deixa de imprimir cartazes das suas atividades ou de iniciativas de entidades locais, nomeadamente das associações. A medida tem como objetivo reduzir significativamente custos financeiros e ambientais, mas também e principalmente a poluição visual na cidade, justificou o município numa nota de imprensa. Esta medida já é mesmo notícia à escala nacional, sendo que Tomar aparece desta forma citado como bom exemplo nas práticas ambientais. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, explicou as razões pelas quais o município avançou para esta proibição, lamentando que algumas empresas trabalhem de forma selvagem, obrigando a autarquia ao jogo do gato e do rato. Aliás, conforme adiantou o próprio vereador, em tempos a Câmara já teve de pagar os prejuízos causados pela queda de um outdoor em cima de uma vedação privada. Outdoor esse, como todos os outros, estava ilegal.
A verdade é que a publicidade por via de outdoor é muitas vezes intrusiva e, ainda por cima, as empresas que a praticam, a maioria delas, trabalha assim de forma um bocadinho, eu não gosto muito de adjetivar, mas selvagem, não há outra forma de o dizer. Tomar, é verdade que, apesar de tudo, não é das cidades onde esta questão mais se verifica, mas também é verdade que, particularmente nos últimos 3, 4 anos, nós temos andado aqui a fazer um pouco o jogo do gato e do rato com as empresas. De um dia para o outro aparecem outdoors e neste ou naquele ponto da cidade ou à volta da cidade, e os serviços vão lá arrancá-los, porque são ilegais todos. Não há, ou até há pouco tempo atrás, não havia nenhum outdoor licenciado no Conselho de Tomar. E nunca houve, nunca tinha havido. Portanto, todos eles, dentro da cidade, fora da cidade, todos ilegais. Para já temos andado a fazer isto, não é? Para as empresas perceberem que, pá, nos outros concelhos não sei, mas aqui têm que perceber que têm que cumprir as regras. Pelo menos quando se trata de espaço público, obviamente quando o espaço é privado é mais difícil, nós não podemos pura e simplesmente entrar e retirar. Requer outras, enfim, infelizmente as coisas demoram mais tempo, até porque mesmo as contraordenações demoram mais tempo. Mas isto tem vindo a acontecer. Houve até uma empresa, posso partilhar isto, que teve o desplante de ainda vir reclamar e exigir retroativos por uma coisa que sabia que era ilegal, mas as empresas estão tão habituadas a fazer isto por todo o país e já cobram aos clientes, contando com algumas destas questões, que, enfim, têm este tipo de atitude. Por outro lado, a verdade é que os outdoors, licenciados ou não, a partir do momento em que estão no espaço público, passam a ser responsabilidade do município. Ainda na transição do anterior mandato para este, por exemplo, tivemos uma situação que só recentemente, alguns meses atrás, foi resolvida, de um outdoor que caiu sobre, num vendaval, caiu sobre uma vedação e mais algumas, e aquilo que estava dentro dessa vedação particular, e o município teve que entrar em responsabilidades, desde logo porque o outdoor tinha tantos anos que já nem se conseguia identificar, estava perdido, porque depois eles ficam quase sempre perdidos. Como eu dizia, as empresas já cobram aos clientes a contar que é mais fácil lá deixar os materiais do que recolhê-los. E, portanto, o município teve que pagar as obras de reposição desse privado por causa dessa questão, desse outdoor.
Chegámos assim ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.